Olá pessoal, boa noite.
Boa noite.
Olá, boa noite.
Que é isto, pá?
Muito boa noite.
É o entusiasmo.
Sejam bem-vindos ao novo Holocausto.
Ao novo?
O novo formato.
Novo porquê?
Porque todos fizemos curas e desintoxicações nas nossas férias.
Eu vim com a minha banda gástrica, só que aquilo resultou um pouco mal, venho mais gordo.
É verdade, pois realmente eu estava a ver
que tu focaste a tua banda gástrica.
Não coubeste nas portas.
Acho que antepista sanita, não foi com a banda gástrica.
Meteram a banda gástrica.
Não me digas que meteram-na de baixo para cima.
Eu acho que sim. Eu acho que aquilo foi acumulando. E então, pronto, venho com 25 quilos a mais só. Não é muito.
Não. Perto,
é aceitável.
Com 4 ou 5 flexões e uns abdominais,
claro, não ias passando nas portas.
Diga-se passagem, eu já trouxe o pé de cabra, já a contar com isso, depois para tirar o L-Razer aqui das
pé
portas.
De cabra, aquela,
como temos várias portas até chegar aqui ao estúdio, foi um pouco difícil.
Mas eu já estou a fazer uma dieta rigorosa, a famosa dieta do metal.
Ui.
E nas próximas semanas estarei aqui.
Não me digas que vais comer salsichão na bilha.
Ou rolo de carne na puca.
Não te metas nisso.
Não, é melhor não. Mas vou ficar gordo então.
Provavelmente. Bom, bem-vindos a pós-férias. Já estamos de volta para as emissões regulares. Soube bem, pelo menos a mim soube. Ao Coirão também.
Sim, espetacular mesmo.
Hoje há novidades. Uma má.
E uma boa.
E uma boa.
E uma média também.
E uma média.
Portanto, há novidades para todos os gostos. Vai haver momentos de solidão, de choro e momentos de alegria.
Vamos partir disto tudo.
No Coirão. Não. Vai haver novidades. E mais
e depois, claro, temos a parte da alegria, que é a banda da semana, claro.
Exatamente.
E todos esperavam os Dima Borgir. Vai ser excelente.
Exatamente.
Eu acho que
a pedido de várias famílias.
Acho que vai ser.
E também dos enteados, também
eu
pediram alguns.
Meio Portugal está parado.
Olha, já agora abrimos aliás esta emissão 678 com o Zerm, Eyes of the Blind Lamb, também os O'Neill com o Razor, e a seguir vamos acelerar um bocado mais a coisa porque vem Jungle Root e logo a seguir o especial com os Dimmu Borgir. Vamos lá. Chama-se The Unstoppable. Na segunda hora vamos conhecer finalmente The Spectrum. Vai ser bonito. bem, a banda em destaque, tal como foi dito, são os Dimmu Borgir, que eu era suposto já ter isto a jeito, mas não.
Mais um contratempo.
Epá,
mais um
acontece, contratempo, mas já está. E aviso já que já tenho um player novo, portanto...
Estou para ver.
Não me inspira
muita confiança esse player, mas...
Epá, não sei. Olha, vamos conhecer então dois temas primeiro. O álbum For Altid e também o álbum Storm Blast, o original, porque houve uma reedição.
Sim, sim. É que a qual está péssima,
exatamente.
Está horrível.
Por acaso ouvi e não gostei, sinceramente.
Passo aqui a crítica, mas está mesmo horrível.
Ainda bem que não ouvi esta reedição.
Está um autêntico rococó do black metal.
Rococó. E já agora, para o Devil Pig, suck it. Vamos lá então, Dimmu Borgir em destaque aqui.
Sim,
no
vamos todos dançar aqui.
Vamos lá. Aí está. Bem, já temos aqui o Diogo. Diogo, o que é que há a dizer sobre Dumb Hamburger?
Timo Borger, uma banda norueguesa conhecidíssima de black metal, da cidade de Oslo, capital da Noruega. Foram fundados em 1993. Os Timo Borger, já agora, o nome Timo Borger quer dizer cidades obscuras ou fortaleza obscura, isto em islandês ou em norueguês arcaico. Isto para quem não sabe.
O que é que eles foram lembrar?
Também este nome é derivado de uma formação vulcânica, ou seja, de uma formação de rocha vulcânica existente na Islândia, à qual chamam exatamente Dimmuborgir. Isto tudo pegado, isto pronto. Uhum. Mas deve-se dizer da mesma forma. Já agora, Dimmuborgir em norueguês é qualquer coisa como. Temos aqui uma pessoa que sabe. Temos
vamos perguntar à tradutora de norueguês.
Chora Dona Joana, faz favor. Não, ela riu-se, ficou vermelha.
Ficou vermelha.
Dimmuborgir.
Isto faz-me lembrar.
Não é burger.
Faz lembrar aqui.
Faz-me lembrar a primeira vez que falei na rádio, também fiquei vermelho.
E borraste todo, não?
Isso não era para se dizer.
Boa noite! Olha, já agora, epá, temos que falar aqui no pessoal que está no chat.
Sim, bem-vindos já agora a todos.
O Camaleão, que é um rapazinho que eu já conheço há uns anos. O Porco.
Portanto, temos Face, vários animais aqui.
É verdade, o Face e a Sandra.
Cumprimentos para a Amadora.
E o Mortalas, ou a Mortalas, não sei, que entrou há pouco, não disse nada, não sei quem é, identifique-se.
Sim, bem-vindos a todos e mais uma vez.
Falta a Gláucia. Já agora, o Camaleão está-nos a ouvir na Suíça, essa memória não me atrai sua.
Uau!
Portanto, um
ou na Suíça ou na França, agora estou a fazer confusão.
Voltando aqui aos Dimmuborgir, a banda, obviamente, isto para quem conhece minimamente a história deles, eles passaram por numerosas mudanças de line-up, ou seja, vários membros que saíram e entraram da banda até hoje, mas mantém-se apenas dois membros fundadores, e são, digamos, os cabeças da banda, passo a expressão, que é o Sr. Silenós, que é guitarrista, e o vocalista, obviamente, Chagrat, e um...
que é o Big Boss.
Exatamente, e um famosíssimo sex symbol.
E sex symbol. Da banda.
Para as meninas,
consta-se que já teve mais mulheres que o Zezé Camarinha. É o que se diz por aí. É o Zezé Camarinha do metal.
Diz por aí.
Mas pronto, isto agora vai começar aqui a
descambar.
É melhor continuar.
Isto porquê? Porque nós não gostamos de Dimmuborgir. Pronto. Aliás, atenção que os Dimmuborgir.
Eu sou imparcial, como vocês já devem calcular.
Claro que sim, claro. O Raul é a pessoa mais imparcial de nós.
Como os árbitros.
Olha, já está. É na Suíça, está esclarecido. Basel.
Agora, voltando aqui à biografia, é óbvio que os Dimmuborgir tiveram um bom começo, na minha opinião, já que os seus dois primeiros álbuns, For Altid e Stormblast, na minha opinião, são bons álbuns de black metal. Sim, Raul?
Estava só aqui a complementar, peço desculpa. O Mortalhas está-nos ouvido desde Madrid.
Portanto, temos aqui a Suíça internacional. É, só exatamente. Falta a Glócia do Brasil.
Só falta a Glócia.
Exatamente.
Corremos os cantos todos.
Mais uma vez, bem-vindo também aqui
este. E o japonês também.
Exatamente.
E já agora alguém do Burundi ou do Botsuana também.
Nunca sabe.
Eu aposto que eles têm lá um rádio a pilhas. No meio da selva e tal.
Pode ser. De qualquer maneira, bem-vindos.
Bem-vindos a todos.
Nós adoramos-vos.
Portanto, como eu acabei de dizer, a banda foi fundada em 93 pelo Sr. Chagrat, Silenós e Tioldalv também. A banda lançou um EP em 1994 chamado In I Evictens Morke. Já agora em português dir-se-á para a escuridão da eternidade, qualquer coisa deste género. Into the Darkness of Eternity em inglês. Este EP obviamente foi vendido em nada mais nada menos que duas semanas, ficou esgotado, o que é algo de muito notável para uma banda que na altura estava a iniciar a sua carreira. Mais tarde a banda em 94 lançou o seu primeiro álbum de longa duração, chamado For Altid. Já agora, este álbum tinha alguns convidados já, tinha membros dos Dodheims Gard e também dos Ved Buenzen, duas bandas isso também de peso.
Isso era muito bom.
Noruegueses. Já agora, o seu line-up inicial consistia do Chagrat, que tocava curiosamente bateria. Vejam bem. Tioldalv na guitarra e Silenoz fazia backing vocals, curiosamente. Portanto, está aqui qualquer coisa, grandes voltas.
Backing vocals em português, portanto, vocais conformemente.
Vocais.
É vocal. Vocais para trás.
Pronto. Vocais de trás.
Vocais de trás.
Já tinha saudades disso.
Seja como for, esta digamos, estranha formação, já que o Chagrata é conhecido como vocalista e não como baterista. Exatamente. Dos Dimmu Borgir, foi mudada quando eles lançaram o seu segundo álbum chamado Stormblast, já agora na editora Cacophonous Records, uma editora inglesa que lançou uma banda muito conhecida também dentro deste género, que são os Cradle of Filth. Antes, isto em 94, em 96 saiu o álbum Stormblast dos Dimmu Borgir, que recebeu uma grande crítica. Aliás, foi muito, muita gente gostou deste álbum, incluindo eu.
Já incluindo agora, eu também.
Para mim é sem dúvida um dos melhores álbuns de black metal melódico norueguês.
Mesmo aquela produção mesmo suja mesmo.
Sim, aliás, a produção nem era das piores, a pé de outras bandas, como por exemplo Dark Throne, né? Que são os supra-sumo da produção suja, pelo menos nesta época. Já os Dimmu Borgir já tinham um som bastante mais cristalino, mais refinado. Mas realmente este álbum, eu já agora aconselho a qualquer fã de black metal que não conheça, para que conheça este álbum. Já agora, este álbum foi relançado mais tarde, agora há poucos anos, aliás foi regravado e relançado, mas isso já lá iremos. Já agora, eu já ouvi e não gostei nada, basicamente.
Por acaso também não. Nem sequer vou passar.
Está muito mal mesmo. Aliás, para mim acho que é uma pena, sinceramente, eles terem feito isto. E que também denota realmente um pouco de falta de criatividade, já que a banda, quer dizer, foi regravar um álbum que já tinha lançado não sei quantos anos antes. É um pouco, digamos que, quase caricato.
Pois.
Diga-se de passagem, não é? Seja como for, este álbum está também para os críticos e para, digamos, para os fãs de black metal, como, digamos, um álbum pronto, que ficou para a história mesmo. E é um álbum muito bom, sem dúvida. Mas, e atenção, eles cantavam no início da sua carreira em norueguês, e este foi o último álbum o qual eles cantaram em norueguês. A seguir, no seu álbum seguinte, eles começaram a cantar em inglês, o qual também se ajudou um pouco para os catapultar ainda mais para a fama.
Mas
a ver, vamos,
para
já
a fama
lá iremos,
e por
então.
Outro lado, portanto...
Raul, vamos ouvir mais alguns temas?
Vamos mais dois. O álbum Enthroned Darkness Triumphant.
Exatamente, é mesmo desse que eu estou a falar.
E também do álbum Spiritual Black Dimension, a saber Morning Palace, que é uma das minhas preferidas, e Reptile, os Dimmu Borgir aqui. We'll be right back. Mais uma chama-se Reptile, o álbum Spiritual Black Dimension. Há para aqui uma polémica, não é, Diogo? Conta-me lá.
Sim, estão aqui a falar no chat algumas novidades também. Já agora estou a retirar tudo aquilo que estou a dizer do site Wikipedia. Isto, claro, que pode conter alguns
erros.
Eu não sei
onde é que o Face está a ver isto.
Porque já que a Wikipedia é uma enciclopédia no qual se pode inserir informação que não seja muito, muito real. Uhum. Seja como for, aqui neste caso a biografia dele está relativamente bem escrita. Portanto, já agora, quem quiser emendar alguma coisa, esteja à vontade. Seja como for, há aqui uma polémica lançada pelo Face e pela Sandra. Os nossos ouvintes que estão-nos a ouvir na Amadora.
Na Amadora.
Que a música Sorgan's Kammer, isto é uma música instrumental, que saiu no álbum Stormblast, foi tirada de um jogo de computador chamado Game Agony. Portanto, o teclista da altura, Stian Arstad, utilizou a melodia base desta música sem contar aos outros membros da banda. Isto foi uma informação que o Sr. Face e a Sra. Sandra foram buscar.
Viciada a jogar esse jogo, já estou a ver.
Eu já agora vou pesquisar. Vou pesquisar se temos aqui alguma coisa.
Já agora, e aqui em resposta ao Face e à Sandra a dizer que o Metal Archives está sempre mais correto, vou aconselhá-lo a ver o Metal Archives dos Panzerfrost, uma banda aqui nossa conterrânea, para negar aquilo que eu estava a dizer neste momento, que é sempre o mais correto. Nem sempre, o que é o caso dos Panzerfaust, por exemplo, tem informação toda ao contrário, onde tem os ex-membros que são os membros reais da banda e os membros antigos como membros da banda.
Estou aqui a lembrar,
e também
exato. Tem algumas informações,
isto já que
trocadas.
São sites que funcionam por utilizadores que vão adicionando informação, e claro que essa informação só poderá ser retificada não pelos administradores dos sites, mas sim pelas próprias pessoas das bandas, digamos, pelos elementos das bandas ou pessoas que conheçam melhor as bandas. Voltando
eu encontrei aqui, mas é regravação, neste caso de re-recorded version of Stormblast.
Exatamente, sim. Aliás, que esta música já não apareceu nesta regravação deste álbum, que foi regravado.
Olha, mas há aqui, encontrei aqui uma coisa agora, Diogo.
Sim.
A comparação entre o tal tema, vamos tentar ouvir. Eu vou parar aqui o player, senão isto começa a passar.
Sim. Entre o tal tema que foi supostamente copiado.
Olha, cá está. Isto, neste caso, é o tema do jogo.
Exato.
E agora vamos supostamente ouvir o tal. Eu vou tentar isto avançar. A neta hoje está a pedais. Isto é do jogo. Já agora deixa o pessoal do chat a opinião.
É mesmo quase igual. Praticamente.
É
igual, praticamente.
Eu daqui a pouco. Vamos ouvir.
Completamente. Isto é uma novidade até para mim, diga-se
para mim. E para mim.
Diogo, vamos falando e até chegar depois à introdução, porque isto está um bocado lento a carregar. Não sei o que é que se passa com o Neto hoje na rádio, mas...
Vamos a isso. Ora bem, continuando com a carreira dos Dimmu Borgir, depois do álbum Stormblast, o line-up dos Dimmu Borgir foi alterado, e então o teclista Stian Arstad saiu da banda, este tal que fez supostamente esta borrada...
Foi, dedicou-se a jogar computador.
Não, e foi-se enforcar, não?
Curiosamente, ele saiu da banda porque foi obrigado a integrar o exército norueguês. E então ele foi, não foi capaz de participar na gravação do álbum de 96, Devil's Path. Penso que isto é um EP, salvo erro, não está aqui referido, mas penso que é um EP.
É um EP, sim.
Exatamente, que foi, digamos, aquele EP de mudança radical dos Dimmu Borgir na altura da sonoridade deles. Este período também foi marcado pela saída do baixista Bernard Tristan e a chegada do novo baixista Nagash. Este Nagash,
olha,
depois mais tarde...
Espera. Sim. Já temos aqui a introdução da música.
Exato, esta é a música, sim.
A coisa confirma-se então.
Sem dúvida.
Plágio.
Ladrões, pá!
Plágio.
Pronto, continua, Diogo. Desculpa.
Sim, aliás, o criador, depois da música do jogo de computador, inclusive, contactou também os Dimmu Borgir. Não sei como é que a situação ficou, mas penso que devem ter sido processados, obviamente.
E vocês pagam uma cervejinha, mas...
Eu estava a ouvir aqui... Grátis
a pouco eu falei em off contigo, aquela introdução do Morning Place, Palace, aliás, que também foi usado por um rapper qualquer.
Sim, isso foi ao contrário, exato. O rapper foi buscar
o sample e pô-lo um pouco mais lento.
Exato.
E pronto,
claro que foi processado pelo Zima Borger, obviamente.
Exatamente. Não,
essa história também é bastante conhecida. Uma das muitas polémicas em que esta banda está envolvida.
Estava a ver se era o fulano.
Mas tem tudo a ver com plágio, estas polémicas. Tem.
Exatamente. Pronto, continuando com algumas saídas e entradas de membros.
Suicídio.
Mais tarde saiu o álbum, este tal grande álbum de viragem, entrou no Darkness Triunfante. Já agora, este álbum foi o álbum que catapultou mesmo a banda para o sucesso mundial. Eles já eram bastante conhecidos dentro do círculo do black metal, mas agora foram catapultados mesmo mais para o mainstream, digamos. Isto porquê? Porque eles assinaram um contrato nada mais nada menos que com a editora conhecidíssima Nuclear Blast, editora alemã, um dos gigantes mundiais da cena metal. Já agora, este álbum também foi gravado por um senhor muito conhecido chamado Peter Tatgreen. Nada mais nada menos que o vocalista e guitarrista dos Hipócrise e também o dono do tal estúdio, o Abyss Studios, que é um dos estúdios mais famosos, digamos, para gravar black metal, isto na Europa. Não sei, vamos ouvir talvez mais
alguns
temas.
Vamos. Eu estava aqui a querer confirmar como é que se diz plágio em. Como é que se escreve plágio em inglês? Eu agora está-me a falhar a memória, não.
Eu não me pergunto.
Por acaso também me está a falhar a
memória.
Eu
vou perguntar aqui a
se nossa, fosse em chinês eu sabia. Nossa,
sabes?
Em chinês sei, ching chong ching. É plágio.
Yeah.
Agora em inglês não sei, é uma língua que.
Olha, eu disse que não ia passar, bem. Eu menti. Eu disse que não ia passar nenhuma música do Stormblast edição 2005, mas vou passar. Para já, do álbum. Do álbum. Espera aí, deixa-me só confirmar aqui uma coisa antes de fazer porcaria. Exato, não vou fazer porcaria. O álbum Puritanical Euphoric Misanthropy e também. Fica aí o tema. Puritania e também o álbum Stormblast, a tal regravação, fica aí o tema Dodsford. Mais uma das músicas escolhidas de Dimmu Borgir. O CD dos Vizir.
O Raulinho, que o nosso ajudante
anda-se a iniciar.
Está aqui a ver os títulos das faixas
dos caminhos
de Vizir. Está boquiaberto. Está boquiaberto.
Olha, jovens, temos 6 minutos. Vai, rápido.
Sim. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui a biografia dos Dimmu Borgir, já que tenho aqui um autêntico testamento aqui à minha frente. Depois da saída do álbum Enthroned Darkness Triumphant, a banda recrutou novos membros e mais tarde gravou o álbum Spiritual Black Dimensions em 1999 e também em 2001 o álbum Puritanical Euphoric Misanthropia. Ambos os álbuns tiveram grande aclamação a nível dos críticos e também do público em geral. Já agora, secções do álbum Puritanical Euphoric Misanthropia foram gravadas com a Orquestra Filarmónica de Praga para dar, digamos, mais portanto, mais dar uma sonoridade melhor aos arranjos clássicos de música clássica que abundam, não é, na música dos Dimmu Borgir. De qualquer forma, em algumas entrevistas, o Sr. Chagrat disse que houve muitos problemas com esta tal Orquestra Filarmónica e inclusive eles passaram nada mais nada menos que 2 semanas inteiras no estúdio a reparar erros e pregos que os músicos da orquestra deram quando gravaram tanto estas partes. Mais tarde, aliás, esta banda sempre teve muitos vídeos a passar tanto na MTV como em todos os canais de música em geral. E claro, obviamente, muitos fãs antigos e fãs de black metal disseram que eles eram muito orientados para o comercial, ou seja, uma banda muito comercial. Estas acusações são desmentidas, no entanto, pelo Sr. Chagrat, dizendo que eles apenas querem chegar a um público mais vasto, mas não são uma banda comercial. Portanto, isto fica aqui ao critério de cada um, não é? Estas declarações. Mais tarde, em 2005, portanto, este álbum, o segundo álbum deles, Stormblast, foi regravado, já agora com um baterista de luxo, nada mais nada menos, o Sr. Elhammer, dos Mayhem, famosíssimo baterista, como músico de sessão, e também saiu um DVD também com uma performance ao vivo deles em 2004, na turnê do Ozzfest.
São Vigo, eu tenho lá isso.
Exatamente. Já agora também, em 2003, a banda teve um dos maiores orçamentos de sempre para gravar o seu álbum Death Cult Armageddon também, que penso eu saiu ainda em 2003, se não em 2004, penso que foi em 2004. Se houver aqui alguém que queira corrigir, estejam à vontade.
Por acaso não tenho nenhum tema.
Sim, foi em 2003, exatamente.
Porque depois em 2007 saiu Sorte dos Diabos.
In Sorte Diaboli, exatamente. aqui a primeira piada aqui gira aqui do Raul. Ele reza pontuações aqui, okay, para a piada do Raul.
Temos 3 minutos.
Piadas do Raul.
Olha, temos aqui o MVK já agora no chat.
Ora, muito bem-vindo, muito senhor bem-vindo. MVK.
E também, penso que tínhamos a Glaucia
também. O Reveis, penso que também está por aí.
Exatamente.
Então, hoje temos o chat muito animado.
Muito
bem-vindos
animado
a todos.
Um abraço a todos já agora.
Exatamente, um abraço.
Mantenham-se por aí.
Pronto, vamos falar do álbum In Sorte Diaboli para tentarmos apressar um pouco isto. Este álbum saiu já agora em 24 de abril de 2007. Foi também mais um sucesso de vendas, mais entradas e saídas de membros, como de costume. E ficamos mais ou menos por aí. Já agora, em 2008, havia rumores que os Dimmu Borgir estavam a compor material para um álbum novo, mas seja como for, aqui o Sr. Chagrat desmentiu isso na Terrorizer, dizendo que era tudo tretas, para não dizer outra coisa.
Bullshit.
Exatamente. E eles neste momento estavam todos separados e cada um a seguir a sua vida, e estavam, digamos, a banda estava num momento de pausa. Já agora, em 2009, é confirmado mais 2 saídas da banda. Os membros ICS Vortex e o teclista Mustis anunciaram a sua a sua saída de Dimmu Borgir, já agora por algumas diferenças musicais e não só, algumas polémicas também aqui pelo meio. Vamos à discografia. Temos aqui os álbuns, a discografia dos Dimmu Borgir: For Altid de 1994, Stormblast 96, Enthroned Darkness Triumphant 97, Spiritual Black Dimensions 99, Puritanical Euphoric Misanthropia 2001, Death Death Cult Armageddon 2003, Storm Blast MMV 2005 e Insorted Diaboli 2007. Portanto, exatamente. Portanto, ficamos por aqui, penso eu.
Ficamos, não temos tempo.
Já tivemos aqui uma grande dose de Dimmu Borgir.
Mais que aquela que eu pensava que
fosse.
É verdade.
Estás proibido agora de passar.
De passar Dimmu Borgir, obviamente.
Olha, estou aqui a dizer que o Hellraiser quer é churros. Portanto, olha.
Seja o MVK.
É o MVK. Quem é este MVK? Conta-me.
Eu sei. É o homem dos churros. Vive na terra dos churros.
Ok. Já agora o Mortalhas. O Mortalhas diz que The Invaluable Darkness de 2008. Mas.
The Invaluable Darkness.
Escapa-nos. Que eu saiba.
Nas minhas informações não me aparece aqui nada, mas vamos
acaso,
aqui
não, mas
já agora, se não for nesta hora, na segunda hora vamos ver aqui este
desmistificar. Nós agora vamos recompor-nos, e só para aqueles que estão a dizer que o programa hoje suca, vamos abrir com Brutal Truth, logo seguido de Absu e Shining.
Portanto,
não sei se coisa é naquela. Bah, voltamos já a seguir então.
Espera
aí, faltam 14, 10 segundos. Queres fazer a contagem?
Não.
6,
eu não sei contar.
5,
só
4,
sei contar de 3, frente para trás.
Já parece o fim do ano, cara. Já viste?
Feliz ano novo.